Audiobook Grátis apresenta a exposição Ora Estivéssemos no Bar Vendo Prazer Igual Convencido com que a Humanidade se Envenena. A roda agregou-se gelo lio de azambuja. Também chegou, emborcou um copo de cerveja, exclamou que aquilo tudo era uma beleza, e ao abaixar os olhos, deu com uma carta no chão. Estão a ver? Entro-se e descubro logo coisas. A carta, evidentemente, cairá de uma algibeira poucos momentos antes. Nem o invólucro estava sujo. É, caso que nos aguçou a curiosidade maldosa, estava ainda aberta e por selar. Um por um dos cavaleiros em torno à mesa sopesou a carta, olhou o sobrescripto, sorriu, disse uma frase. E todos pareciam acanhados, porque a vontade geral era abrir a carta e leu-a. Há quem resista à leitura de uma carta? G.S. ri e exego de até as anônimas são irresistíveis, quanto, mais uma epístola aberta. Num bar de exposição. Gelulo compreendeu o estado d'alma da roda, e se nós a lessemos? E um crime. Fôssemos nós não lazer tudo quanto a nossa imaginação chama crime, a vida seria de, uma insucesso lamentável. Leia Moa. Por lua conta? Está bem. Acarrelo com as responsabilidades e com a possibilidade de aparecer por aí o autor. Rimo-nos, olhando para os lados, por causa das dúvidas. Getúlio já desdobrara o papel. Ah, Carla era longa e dizia assim, minha querida Natália. Em primeiro lugar, um beijo muito longo à minha mulher. Zinha, de quem cada vez sinto mais saudades. E que esse beijo se reflita nos pequenos frutos do nosso amor. Reconfortado o coração, tão barra vertical. Sones la vasta cidade, com o pensamento em quatro, aproveito a ocasião em que os trabalhos dão exposição me deixam um pouco tranquilo e, logo pego da pena para mandar ao ser querido, toda a alma. E com efeito, cara esposa, há quase um mês, que não te escrevo, as luas cartas são em parte a tchurra e fa sau e as justas. Mas como escrever? Não há tempo, tenho passado uma vida de cão. Imagina. Estou numa pensão de famílias da rua Voluntários da Patria para ficar mais perto da Praia Vermelha. A pensão é de uma velha paralítica e nunca vi gente tão teia e não sem graça como o resto dos hospedes. É digo o resto, porque sou eu a maior parte. A comida é péssima, a cama dura seu criado não me dá o café sem enornar melade da chissara no pires. A princípio, logo que cheguei, fui forçado a acompanhar o nosso senador, que como já deve saber volta à presidência brevemente enquanto o atual estiver no Rio, a senatorizar um pouco. O nosso senador, aliás muito amável, não me largava. Assim percorri a cidade e andei em vários lugares. Escusado a dizer-te que com todo respeito. Mas queres saber a minha impressão sincera? Isto fica muito aquém do que eu pensava. Como a vida parte do estômago, dir-te-ei que a cidade é, quanto a hotéis, uma fábrica de mortes. Andei pelos mais afamados, sempre com o senador, homem muito austero como tu sabes. Pois, minha filha, é uma grande miscria. Os cercados são insolentes. Mal vestidos, com os pinhos sujos. As listas pavessem-se todas, primeiro pela língua revezada de quem as faz, segundo pelos pratos que são sempre os mesmos, terceiro porque o que a gente quer sempre e já acabou, 296 cinematografo eia, e fatal, Natália. Uma vez, um pouquinho tarde talvez, porque o senador estivera conversando comigo e vários depulados, depois de consular a lista, já muito enjoado, disse ao garçom, Dong Pão, e sabes o que respondeu Cli? Respondeu simplesmente, já acabou. Nem pão, quando adianta ou quer. Mal comido, um homem não tem vontade de coisa nenhuma. As diversões e os passeios também não agradam, porque a cidade, depois das avenidas e das lampadas elétricas, mais os automóveis, é de uma grande pretensão, e parece que toda a gente tem falta de dinheiro, principalmente as senhoras. E se não vê tu, recebi um cartão de convite para uma sessão magna em certo clube, e graças ao senador, e embaixo do convite a diretoria pedia que eu fosse de casaca. Como, se eu não soubesse? De resto, há homens que mudam de roupa 3 vezes por dia como nos romances, e vão sempre ao teatro de smoking. Coitados deles, Natália. Os teatros são detes. Talvez. Os alistas não sabem os papéis e quando, a gente o há e a caixa distribuem cadeiras de rinefício. Eu também fui imã vez só e saí estos lado, porque o senador obrigou-me a ficar com alguns bilhetes em atenção a um seu camarada de colégio, que deu para cômico, J. Ao sair do teauro não se tem onde ir, quero dizer que uma pessoa com insônia fica a trotar as pernas pela cidade deserta. As conduções custam caríssimo, e os passeios ao leme lugar muito sério, onde se reúnem várias famílias, custam os olhos da cara. Também já o leme não é moda. Um quiz da alta de exame outro dia, a civilização caminha. Esteve no bar de Botafogo, no pavilhão Mourisco, no Leme. Está agora na exposição. Para onde irá amanhã? Talvez para a Ilha Rasa. IVKX. Acompanha-a. Que se há de fazer? Muito aborrecido, pensando em ti, abandonei um pouco o senador e travei relações com um viúvo distinto, pai de 5 filhos, que live zero prazer de conhecer no Moulin Rouge, teatro de variedades, uma espécie de circo, onde levar os filhos para ver os cachorros sábios. E o meu único camarada. Chama-se Júlio Guimarães. Ao demais, o trabalho da exposição apertava. Foi uma inferneira. A comissão executiva parece que tem má vontade com o Estado. Os volumes são os últimos a serem descarregados e ainda não inauguramos o nosso pavilhão. Que trabalho de delegado, minha boa amiga. Acordo cedo, deixo o Júlio anda tomar calé e parto para a Praia Vermelha. Júlio, mais os filhos, que moram na mesma pensão, vão ver-me. E ficam admirados. Estou lá trabalhando firme às vezes em mangas de camisa. A hora do almoço, como qualquer coisa e com Linu Alé à tarde. Volto à noite e trabalho ainda. Tenho que aparecer, conversar, tratar de fazer conhecidos os produtos do meu estado. Ah, quem me dera na minha terra, no meu jardim, ao lado de minha mulhercinha querida, vendo os pequenos a brincar. Que saudades. Estou até magro. O senador ainda outro dia disse-me, e o trabalhas demais. Infelizmente as coisas saem sempre ao contrário do que se pensa. Eu desejava partir já, mas ao que consta esse horror da exposição caiu no vício da população, e o ministro talvez a prorrogue até dezembro. Sendo assim, só em janeiro lá estarei. A minha tristeza é tanta que pensei em te mandar buscar. Mas a epidemia de varíola é grande e tenho medo, por li e pelas, crianças. Eu não, que sou homem e estou tratando do futuro. São 2 horas da madrugada. Haja diga vence-me, porque lhe vemos de mostrar a um cã hospitalista americano os lecidos de fibra da Bá, na neira. Mas não quis demorar mais um dia, a Carla longa em que vá com meu coração. Adeus, Natália. Até breve. Beija Renato e Euridice. Não te esqueças de dizer a teu pai que mande a ordem para a casa bancária antes do fim do mês. E perdoa que te escreva o último adeus quase sem poder conter as lágrimas. Teu marido do coração, Oscar. Todos nós sortíamos, quando Getúlio acabou. Que força desse senhor Oscar, hein? Quem sabe lá? Uma impressão. Eu guardo a carta. E um documento. Lês Getúlio metendo-a no involucro. Nesse momento precisamente um cavaleiro de casaca, muito córado e gépido, chegou com uma dama de manto de pele de cisne e cintilante de joias. Circunvagou o olhar em torno, desleixou para nós, perdão, senhores, esta carta. E reto. Há agora mesmo no chão. E minha. Deixei-a cair pensando o telefone aposto no bolso da casaca. E se não andar depressa ainda hoje perco o correio da exposição. Obrigado. E foi-se apressado. Nós continhamos o riso. Então Getúlio ergueu-se, e, solene, reuniu a impressão geral, pobre dona Natália. Coitado de seu marido. Lá o há e ele, magro e ralado de saudade, em companhia do Júlio Guimarães, mostrar ao capitalista americano as fibras das Bananeiras.